Nós estamos no capítulo 27 de 1 Samuel. Estamos nessa folha que nós estamos usando, estamos na letra H, lá embaixo. Nós terminamos o capítulo 26 falando sobre Davi, como ele passou por uma segunda prova em relação ao rei Saul e a não tomar iniciativa própria para se vingar ou para se proteger, mas mostramos que Davi já estava bastante cansado, ele já estava assim, não fisicamente, talvez também, né, mas não tanto fisicamente, ele estava cansado espiritualmente, quando passa por muito tempo de provação, de não saber o que vai acontecer no próximo instante. Eu acho que nós conhecemos pouca dessa experiência, mas a gente, estudando vida dos servos de Deus, tanto da Bíblia como na história da igreja, a gente vê missionários, pessoas que às vezes passam não uma vez ou duas, às vezes você tem uma experiência que Deus providencia a sua necessidade, uma ou duas, sabe, assim, são exceções, mas a gente estuda vidas que continuamente, né, eu tenho mencionado aquele livro O Intercessor, um homem que viveu no século passado, no início do século passado, e a vida dele, você lê capítulo após capítulo, situações onde ele não tinha recursos financeiros, e não só questões financeiras, mas outras situações. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, como que depois de... Você pode falar assim, não, mas depois da quinta, sexta vez, tira de letra. Não é assim, não. Depois da quinta, sexta vez, você chega, ai meu Deus, de novo, não tem o que, né, não tem de onde via provisão, não tem como que eu vou fazer sem saída. Então existe uma sensação de cansaço, existe uma sensação assim, Deus, leva-me para algum lugar que eu possa não ter que pensar em nada, não ter que buscar mais uma vez uma dependência, essa dependência de Deus, que devia ser assim, a criança, ela não precisa fazer nada, ela depende dos pais. Só que nós precisamos aprender como adultos, nós somos adultos, nós temos uma tendência pecaminosa de independência, nós temos um gosto de fazer as coisas por nós mesmos, então ter que depender de novo é uma coisa que vai contra a nossa tendência natural. Então isso que traz cansaço, isso que eu queria mostrar. Davi está numa situação assim que ele fala assim, chega, eu não aguento isso mais. Por isso, até mostrei essa transição no final da aula, no capítulo 26, Deus confirmou que Davi tinha feito, Saul, o inimigo de Davi, abençoa Davi, né, que foi o grande sinal de que Deus tinha confirmado as ações de Davi. Quando o seu inimigo pode te abençoar, é porque realmente você foi vitorioso, você fez o que Deus queria. Então, ele chega nesse final, porém, ele está exausto. Por isso que o capítulo 27 começa assim. Disse, porém, Davi no seu coração. Ora, Deus acabou de me libertar, mas um dia eu ainda vou perecer pela mão de Saul. Então, essa foi a sensação. Acabou de ver Deus operar, devia ser um momento de maior força, maior vitória, nem um vacilo de fé, pô, acabei de ver Deus operando, não, acabou de ver Deus operando, no momento seguinte ele já fala, um dia, né, Deus operou, mas foi por pouco, né, da próxima vez talvez não vai ser por pouco, talvez, né, da próxima vez vai ser catastrófico. Então, um dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim. Ele não está falando como um homem espiritual, tá, gente? Nesse momento nós precisamos discernir, né? Quando Davi está dando um exemplo e quando ele não está, né? Então aqui ele não está falando como um homem espiritual. não há coisa melhor. Ah, ele é o Davi, o homem de Deus. Ele vai falar assim: não há coisa melhor do que depender de Deus. Não há coisa melhor do que ver Deus operando. Não há coisa melhor do que. Não, não. Não há coisa melhor do que eu dar um jeito na minha vida. Não há coisa melhor do que eu achar uma saída para que eu não tenha mais que depender de Deus. Essa é a nossa carne falando. Não há coisa melhor do que eu não ficar mais nessa situação de perigo, de não saber o que vai acontecer, fora do meu controle. Ninguém gosta de estar numa situação fora de controle. Então, não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Gente, vamos pensar sério sobre a situação. Coisa melhor do que fugir para a terra dos filisteus? Você sabe quem são os filisteus? Você sabe, na história bíblica, você sabe quem são os filisteus? Nos últimos, chutando assim, arredondando mais ou menos, nos últimos 100 anos da história de Israel, não tinha outro inimigo constantemente ameaçando Israel, a não ser os filisteus. Eram sempre os filisteus. Volte aqui atrás e, ó, vamos fazer as contas. Tinha o tempo de Sansão, que é o último juiz do livro de Juízes, né? Sansão. Depois vem o tempo antes de Samuel, né? No início do livro de Samuel, antes do menino Samuel, quem era que julgava Israel? O sacerdote Eli. 40 anos também, parece que, se não me falha a memória. Então tinha Eli, bom tempo, durante todo esse tempo também, os filisteus sempre ameaçando, né? Depois tem até a história, logo nos primeiros capítulos de Samuel, quando eles tomaram a arca, os filisteus, sempre os filisteus. Aí Deus deu uma vitória no tempo de Samuel. Houve momentos assim, né? Houve períodos em que sossegava um pouquinho, mas depois voltava de novo, todo o tempo de Saul, 40 anos. Então nós temos período de Eli, período do profeta Samuel, que houve mais paz, mas eles estavam sempre por ali, depois também o rei Saul, e agora nós, né, estamos ainda dentro do tempo do rei Saul. Mas é mais ou menos, pelo menos, 100 anos de história em que os filisteus são os grandes, ou eles são o inimigo número um. Eu confesso que eu sempre falo, olha, a gente estuda essas coisas, procura ver detalhes e ver o que Deus está ensinando, mas a gente sempre tem aquela sensação, que é verdade, não é só uma sensação, que tem muitos tesouros, muitas coisas aqui na palavra que a gente não entende ainda. E uma das coisas que eu sempre estou ali, Deus, eu queria entender melhor quem são os filisteus, espiritualmente, o que eles representam. Porque se os filisteus eram o inimigo número um, e aliás aqui, esse período de história de Israel é um período muito importante, o rei Davi, né, é o rei Davi, depois que ele se torna rei, é ele que vai pôr fim à história dos filisteus. São mencionados talvez mais uma ou duas vezes assim, mas eles não têm mais importância depois do tempo de Davi. Então Davi que traz o reino de Deus na simbologia, né? Ele que é quem realmente derrota definitivamente os filisteus, porque antes houve várias derrotas, né, que Deus deu ao povo, mas não acabava, eles estavam ali, mas daí a pouco levanta a cabeça de novo e ataca o povo de Deus, né? Então esses filisteus, entre todos os cananeus, eles são os mais, aliás eles não, mesmo etnicamente, eles não eram iguais aos cananeus, eram outros povos, deduz-se que eles tenham vindo talvez do Chipre ou de algum outro lugar e tenham vindo para aquela região, que é a região da faixa de Gaza até hoje, né? Eles eram de uma raça diferente dos outros cananeus. Mas enfim, esses filisteus foram os inimigos de dentro da terra. Eles habitavam em parte, como hoje, né? Dentro da terra de Israel, dentro da terra prometida, tem esse lugar aí que durante todos esses anos o povo de Israel nunca tinha tomado posse. Então eles representam realmente um inimigo de grande destaque. Então eu tenho perguntado, será o que representa na história da igreja hoje, quem seriam os filisteus? Eu não achei uma resposta satisfatória, estou buscando, mas uma das coisas que a gente percebe é que, eu tenho falado assim, eles foram o inimigo mais insistente de todos os povos que habitavam dentro da terra de Canaã. Eles foram os mais insistentes, os mais fortes, os mais organizados, os que ofereceram maior desafio, né? Porque os outros, né? Você vê a história, a gente até fez aquela tabelinha na época que nós estudamos Juízes. Nós fizemos uma vez uma tabela que mostra assim, qual juiz e qual povo que ele teve que combater. Então tinha os moabitas, tinha uns que chamavam os cananeus mesmo, tinha vários povos, né, amonitas. Cada juiz, cada época era um outro povo. E aí quando Deus dava libertação, eles parece que sumiam do mapa, não eram mais importantes. Os filisteus não, eles eram insistentes continuamente. Então isso mostra que é um dos inimigos do povo de Deus com mais força. Uma sugestão que eu estava pensando hoje, quem sabe é o humanismo, porque eu tô querendo mostrar que eles são um inimigo de dentro, não é como a Síria, Babilônia, Egito, países de fora de Israel. Eles são um povo que habita dentro da terra prometida. Então eles estão ali, que a igreja hoje tem inimigos de fora, mas tem inimigos de dentro. A nossa carne, por exemplo, né, é o nosso inimigo de dentro, né? Nós temos que lutar contra nosso orgulho, contra as coisas que surgem de dentro de nós, né? Então, né, um dos inimigos muito fortes que vem infiltrando na igreja, tem muita teologia, tem muita coisa de dentro da igreja que é permeada com o humanismo. Talvez você não tenha pensado ou estudado o que é humanismo, mas humanismo é um nome bem genérico, várias linhas filosóficas, mas resumem na ideia assim de que o homem não precisa de Deus. Né? O homem é a medida de todas as coisas, é o homem pensando sempre no que é bom para ele e assim por diante. Então o humanismo é uma das forças que vem assolando a igreja dos nossos tempos há muitos séculos também. Então é um exemplo, talvez uma sugestão, quem sabe, de uma das coisas que os filisteus possam representar. De qualquer forma, o que nós estamos mostrando aqui é que Davi, ele pensou nesse momento de cansaço espiritual, de não querer ficar enfrentando essas situações de luta, de perigo. Ele falou assim: não tem coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus, né? Ele não negou a fé, né? Isso, ir para a terra dos filisteus não é negar a fé. Existem várias ideias, a maioria, né, que eu dei uma olhada assim, alguns comentários assim, a maioria condena. Acho que Davi realmente fez uma coisa errada de ir para os filisteus, mas não é um exemplo de uma coisa assim que ele tenha feito para desobedecer claramente uma ordem de Deus, onde Deus também assim não o abandona porque ele está fora do plano de Deus. É uma situação difícil até da gente descrever, mas eu quero pensar isso com vocês. Vamos terminar de ler, esse capítulo é curto, né? Vamos dar uma passada rápida pelo capítulo todo. E a história, uma observação aqui, até acho que eu deveria ter feito essa divisão, essa classificação diferente. Se você olha no título, não sei quantas pessoas observam, né, alguns pegam essas folhas avulsas, mas eu não sei se todos sabem, nós temos um sistema assim de juntar essas folhas numa espécie de pastinha, né? Então você tem tudo junto e pode ver a sequência. Então, lá em cima, o título dessa sessão que nós estamos estudando é Davi no exílio, que vai do capítulo 21 de Samuel até o capítulo 27. Na verdade, ele continua em exílio até o final do livro. Por que que eu parei aqui? Olhando aqui hoje, eu pensei, eu acho que o certo teria eu ter feito essa divisão no capítulo 26. Porque, na verdade, esse capítulo 27 abre o que nós podemos chamar o último capítulo. Tem vários capítulos no livro, mas é a última fase da história de Saul. Nós estamos no final, graças a Deus, estamos no final do exílio de Davi, né? Tá chegando ao fim dessa história. Então, por que que nós paramos aqui? Porque praticamente esses últimos capítulos aqui agora vão falar do que aconteceu logo antes e da batalha final. Ele vai para os filisteus, no capítulo 27 aqui, ele vai ficar um ano no versículo... Onde que fala? Ele vai ficar um ano e quatro meses na terra dos filisteus. É a única parte dessa fase de Davi que dá uma cronologia exata, porque o resto a gente não sabe quanto tempo, mas ele ficou lá um ano, versículo 7, 27 e 7. O número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi de um ano e quatro meses. Então, de certa forma, né, esse capítulo está no meio das duas fases. Mas assim que termina esse período, está preparando o caminho para essa batalha final onde Saul vai ser morto, né, no último capítulo do livro. Então, mas essa fase dele estar na terra dos filisteus faz parte desse último capítulo. Tá? Então, é esse período que nós estamos iniciando. O capítulo 27, de certa forma, inicia essa fase que vai preparando o caminho para a batalha final, onde Saul vai ser morto. Então vamos voltar aqui no início do capítulo e vamos passar pelos acontecimentos aqui. Então, não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então Saul, por que ele quer ir para a terra dos filisteus? Saul cessará de me buscar por todos os termos de Israel e escaparei de sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gat. Quantos lembram de Aquis? Quem está acompanhando os estudos, né? Uma das primeiras coisas que Davi fez, quando ele começou a fugir, né, no capítulo 21, primeiro capítulo desse exílio de Davi, ele vai para o santuário, que tem a história lá dos pães, da preposição que ele recebeu do sacerdote, e depois ele vê que lá não está bom para ele, e ele vai para os filisteus. Aquele primeiro capítulo, e vai justamente para esse rei, Aquis, o mesmo rei, mesma cidade de Gat. Só que naquele tempo ele não tinha 600 homens, ele estava sozinho. Então ele vai lá e... Logo, logo, o pessoal, interessante o quanto que aquela frase, sabe aquela frase que as mulheres cantavam quando Davi estava lá na corte de Saul, tendo vitória sobre os filisteus, né? Então, é interessante Davi querer fugir para os filisteus, porque a primeira vitória de Davi foi contra Golias, o filisteu. Depois, junto com Saul, Davi venceu a tal ponto que as mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares. E essa frase ficou famosa não só em Israel. Por duas vezes, pelo menos, os próprios filisteus vão falar com esse Aquis, que gostava de Davi, assim: o que você está fazendo com Davi? Não é esse o homem que o povo de Israel cantava? Saul matava seus milhares e Davi matava suas dezenas de milhares. Os filisteus sabiam desse cântico, eles sabiam dessa fama. E naquela ocasião Davi ficou com medo. O que que Davi fez para não ser preso? Se fingiu de louco, né? Deixou a saliva cair na barba e ficou assim, né, fingindo de louco, e aí ele saiu, né? Agora ele volta outra vez para o mesmo rei Aquis, esse mesmo rei e o mesmo lugar. Versículo 3. Davi ficou com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com sua família. Então Davi abriu o caminho, casou com Abigail, né, com a outra mulher também, Ainoã, e parece que os outros homens também, ou já tinham, ou se talvez eles estavam sem as famílias, sei, aqui dá a entender que eles também, os homens de Davi, tinham famílias e eles queriam, era outra coisa com certeza que influenciou a decisão de Davi. Eu quero ir para um lugar onde eu não tenha que ficar fugindo toda hora de Saul, eu tenho família, eu tenho esposa, a gente precisa achar um lugar mais seguro. Então eles foram, cada um com sua família, Davi com as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o carmelita. Sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, cessou de persegui-lo. Deu certo, né? Deu certo. Realmente, nunca mais durante esse ano e 4 meses que ficou ainda do tempo de Davi, ele não teve mais problema com Saul. Versículo 5. Disse Davi a Aquis: se achei graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Porque ele é uma... As cidades naquele tempo tinham poucas pessoas. Davi e a sua turma lá era uma cidade, né? 600 homens com as famílias e tudo. E então ele não queria ficar ali em Gate junto com Aquis, mas não só por isso, né? Davi queria um pouco de distância também, né? Por que razão habitaria aqui? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Quem tem o mapa que eu distribuí algumas semanas atrás, ou se você tiver um mapa na sua Bíblia, tem Ziclag no mapa. Se você, por isso que é bom a gente olhar o mapa, porque você vai ver, se você olhar no mapa, que Ziclag não é muito perto de Gate, da cidade onde Aquis está. Né? Não é encostadinho, tem uma distância. Gate fica aí nessa faixa de Gaza, Ziclag fica mais para o sul, e na verdade pertencia aos filisteus naquele tempo, mas fazia parte do território de Judá. Então, era uma cidade que devia ser de Judá. Então, ele foi para a cidade de Ziclag, e Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Até o dia de hoje, quem estava escrevendo esse livro, que não sabemos quem é. O número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Agora, se você acha que Davi fez um negócio meio duvidoso de ir para os filisteus, agora vai escutando, presta atenção. Subia Davi com seus homens e davam contra os jesuritas, os gersitas e os amalequitas. Bom, esses outros dois nomes nós não conhecemos muito bem, mas os amalequitas nós conhecemos. Então, na verdade, eram 3 povos daqueles cananeus, de outros povos que habitavam por ali em partes que deveriam pertencer a Israel, mas que Israel nunca tinha expulsado, nunca tinha dominado. Eram povos que deviam ter sido dominados há muito tempo. Então, Davi de Ziclag, onde ele habitava, ele ia e fazia, né, falou assim: gente, vamos lá contra aquela cidade aí dos amalequitas. Aí eles iam lá, arrasavam a cidade e voltavam. Eram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur, até a terra do Egito. Na verdade, se você vê o mapa, seria indo para o sul de Israel, pegando até o deserto do Sinai, né, que é essa direção de Sur. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher. Tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as vestes. Então voltava a Aquis. Por que ele voltava para Aquis? Porque ele estava ali como súdito de Aquis. Então ele tinha feito uma guerra, uma incursão, acabou com o pessoal, pegou o despojo ali, né, os animais e tal. Ele voltava para Aquis para dar parte de Aquis para ele. Ele tinha que dar assim a porcentagem que cabia a Aquis. Por isso que ele voltava lá. E quando Aquis perguntava, contra quem destes hoje? Você foi contra quem? Davi respondia, contra o sul de Judá. Esse aqui é o que se chama assim de mentirinha disfarçada, né? Porque era o sul de Judá. Mas ele sabia muito bem que ele estava fazendo Aquis pensar que ele estava atacando o povo de Israel. Davi sabia, ele não era uma mentira inocente. Ele estava enganando Aquis, né? Ele estava dizendo, ó, eu fui contra o sul de Judá. Realmente, ele foi contra o sul de Judá. Sabe quando você conta assim uma mentira, assim, mas eu falei a verdade. Eu vou te dar um outro exemplo, daqui a pouco, de um grande homem de Deus que fez a mesma coisa. Então, contra o sul de Judá, ou contra o sul dos Jerameelitas, que era o povo, né, fazia parte de Israel, ou contra o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-los a Gate, pois pensava, porventura não nos denunciem, dizendo, assim fez Davi. Porventura, não, assim fez Davi. Este era o seu costume por todos os dias, esse um ano e quatro meses, ele fez isso, não foi uma vez nem duas, tá? Todo o tempo que ele morava lá, ele agia assim. Ele estava lutando contra inimigos do povo de Deus, certo? Mas ele estava enganando o rei Aquis, né, e deixando Aquis pensar. Olha o que Aquis pensou. Aquis confiava em Davi, pois pensava, fez ele, por certo, tão aborrecível para com seu povo Israel, que me será por servo para sempre. Que ele pensou, esse Davi foi quem acabou com a gente uns tempos atrás, mas agora ele está fugindo de Saul, ele ficou inimigo de Saul, e agora ele está atacando o ex-povo dele. Então, olha, ele vai ser amigo leal meu, não tem problema. E nós vamos ver daqui um pouco, vai acontecer, sabe o que, nessa última batalha onde Saul vai morrer, Davi é chamado para lutar contra Israel junto com Aquis. Olha que situação. E agora, o que Davi vai fazer? Eu gostaria de saber o que Davi tinha na cabeça, porque Davi foi e se apresentou, falou assim, eis-me aqui, eu vou junto com você. Agora, o que Davi ia fazer? Isso aí a Bíblia não conta. Mas ele estava lá junto, então é uma situação muito embaraçosa, muito estranha. E a Bíblia tem que ser assim, a gente precisa entender que algumas situações a Bíblia interpreta. A Bíblia fala, olha, Davi fez uma coisa errada, ou outro servo de Deus, isso aí foi errado, o profeta veio e falou, etc. Fica muito claro. Agora, essa situação não fica claro. Por quê? Porque nós não temos, né, até o final da história, nós não temos nenhum sinal de que Deus o abandonou, muito pelo contrário. Nós vamos ver no capítulo 29 e 30, uma das maiores histórias de livramento. Talvez você nem conheça bem a história, não é uma história muito falada, muito conhecida. Mas tem uma história, que não quero entrar nisso agora, vamos chegar depois, mas é uma história de grande livramento de Deus. Então Deus não abandonou Davi. Mas isso não significa que Deus aprovou o que Davi fez. A gente precisa entender isso. Precisa entender. Não significa que Deus aprovou o que Davi fez. Davi claramente está num momento de fraqueza da sua fé, da sua confiança. Ele fala assim, eu preciso dar um jeito. Sabe quando o homem começa a maquinar, Jacó era mestre nisso, né? Ai, eu preciso dar um jeito, eu preciso, né? Vem meu irmão Esaú, e Esaú quer me matar, então o que eu vou fazer, né? Eu vou mandar um presente para ele. Ele faz um monte de planos e estratégias, isso é o homem maquinando. E Deus não precisa de nada disso, amém? Deus não precisa disso, mas Deus também não nos rejeita. Essa lição que eu quero passar para vocês hoje é difícil de explicar, porque não significa que Deus aprovou do que Jacó fez, não significa que Deus aprovou o que Davi fez aqui, significa que Deus, existem certas situações, quando nós saímos fora do caminho de Deus, e nós perdemos a proteção de Deus. Existem situações e precisamos entender quais são. Essa é uma situação, não significa que Deus não, que Deus não importa com os erros, mas Deus, Ele é soberano. Eu li uma frase hoje, eu já tinha lido essa frase, né, mas eu tornei a ler hoje, num dos livros de Eugene Peterson, que inclusive fala sobre a vida de Davi, que eu achei assim muito interessante, né? Ele fala o seguinte: o princípio básico da vida espiritual não é o que nós fazemos para Deus, mas o que Deus faz por nós. O princípio básico da vida espiritual não é o que nós fazemos para Deus, mas o que Deus faz para nós. Então, olha, isso é uma das lições mais difíceis. Eu estou tentando, eu estou buscando, isso é uma lição básica, mas irmãos, não é fácil aprender isso. A nossa mente natural ou vai para um lado ou vai para outro. Como assim? Ou a gente acha que Deus não abençoa, que a gente precisa descobrir, olha, em cada situação, eu preciso descobrir o que é certo, aí eu faço o certo. Isso chama moralismo. Muita coisa da vida cristã acaba se tornando moralismo. O que é moralismo? Deus não quer moral? Deus não quer o que é certo? Ele quer. Mas o legalismo, o farisaísmo do tempo de Jesus, essa ideia de que eu sou espiritual, eu sou aprovado por Deus, se eu analiso cada situação, conhecimento do bem e do mal, né? Eu analiso cada situação, isso é certo, isso é errado, e eu faço o certo. E parece que é a gente que faz a vida espiritual, não é Deus. Então, não é, essa linha de equilíbrio, descobrir a graça de Deus, é uma das coisas que a gente vê nessas histórias da Bíblia, mas é muito, muito difícil. Assim, nossa mente natural ela não vai conseguir fazer uma... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma regra, deixa eu ver se eu consigo entender. Não é muito fácil de definir, mas Deus, o princípio básico da vida espiritual, não é o que nós fazemos para Deus. Davi errou, ele errou. Eu vou contar essa história, tem uma história, não vamos nem tomar o tempo de ler, mas eu quero, assim, é tão importante, eu sempre falo com vocês, quando Deus repete uma coisa, porque é importante, não é isso? Então tem uma história, que até eu dou risada quando vejo essas histórias, porque parece até meio absurdo. Você lembra das histórias de Abraão e Sara? Quando Abraão ia lá para a terra, uma vez ele foi para a terra do Egito, outra vez ele foi para a terra de Gerar. Onde fica Gerar? Onde fica Gerar? Abimeleque, né? Aquele rei Abimeleque. Exatamente nessa faixa de Gaza. Então, até um paralelo bem interessante. Aliás, tem até uma dúvida, assim, porque lá no livro de Gênesis, quando conta essas histórias, fala filisteus, Abimeleque, rei dos filisteus. Segundo outros estudos, não tinha filisteus naquele tempo ainda, mas enfim, era a mesma região. E o que aconteceu mesmo naquelas histórias? Né, lembra que quando, mesmo naquele tempo, né, eles viviam um pouco mais do que a gente, mas eu acho difícil imaginar que Sara fosse tão bonita, com 80 anos de idade, né, que a Abraão ficasse assim: nossa, eles vão querer minha mulher, eles vão me matar por causa da minha mulher, né? Mas enfim, a primeira história, ela tinha, vamos dizer, 70, entre 70 e 80 anos, né? Ele vai lá para o Egito e fala: ela é minha, lembra que eu falei sobre as mentiras? Davi contou mentira? É, mais ou menos, ele falou o que fez, mas não explicou, né? Então Abraão também chegou lá e falou assim: Sara é minha irmã. E quando chamaram a atenção dele, acho que da segunda vez, Abimeleque: como que você me fala que ela é sua irmã? Ele falou assim: não, mas ela é irmã sim, ela é irmã por parte só do pai e da mãe, não sei, né? Só por parte do... Então eu falei a verdade, né? Então são essas mentiras que você fala uma coisa, uma parte da verdade, mas não é a verdade inteira. Mas das duas vezes, Abraão sai da terra prometida, da posição certa, A terra prometida representa o lugar que Deus tem para nós como igreja, não é o céu. A terra prometida é a provisão de Deus, é o lugar de praticar a palavra de Deus, é o lugar do reino de Deus, é a posição certa, onde a gente faz o que Deus quer. E quando a gente sai da terra prometida, a gente não deixa de ser povo de Deus, mas a gente sai da posição certa. Então, quando tinha fome, será que Deus não podia ter suprido as necessidades de Abraão na terra prometida? Mas ele fez o que Davi fez, ele ficou com medo e foi para o Egito. E lá no Egito, quando você sai fora da posição certa, você entra, né? Olha que situação Davi entrou. Ele começa a mentir e falar que ele está atacando o povo de Israel, quando está atacando inimigos, e de repente chamam Davi para lutar contra o povo de Israel. Ele criou uma situação que Deus teve que intervir para salvar Davi. Se não é Deus dando um jeito para não deixar acontecer, eu não sei o que Davi ia ter feito. E aí acontece isso, acontece duas vezes com Abraão. Uma vez ele vai para o Egito, depois, quase no final, quando Sara tinha 90 anos, estava quase chegando o momento de ter o filho Isaac, ela teve Isaac com 90 anos. Então, um pouquinho antes, eles vão de novo para esse Gerar, segunda vez que acontece. E aí, na primeira vez, Deus manda uma praga para Faraó, para ele não ficar com a esposa de Abraão. Da segunda vez, Deus aparece em sonho para Abimeleque. Parece que Abimeleque era um homem temente a Deus. Deus falava com ele em sonho. E ele fala assim: Abimeleque, o que você está fazendo? Você não pode ficar com essa mulher. E Abimeleque, se todo justo, sim, todo certinho, ele fala, olha, que interessante no sonho, né? Falando com Deus, né? Nos meus sonhos eu só escuto, né? Mas nos sonhos dele ele falava com Deus também, né? Então ele falou com Deus, ele falou assim: ó Deus, mas eu fiz na integridade. Ele falou que era irmã. E Deus até aprova, né, confirma, fala assim: não, você, eu sei que você fez, mas por isso que eu estou falando com você, para você não errar, que você não pode ficar com essa mulher, porque se você ficar com essa mulher, eu vou dar uma praga sobre todas as mulheres, ninguém mais vai ter filho aqui. E tanto medo que quando Abimeleque levantou de manhã e contou para os servos, todo mundo ficou com medo: nossa, o que vai acontecer com a gente? Então Deus veio e salvou Abraão duas vezes de uma enrascada que Abraão criou. Deus podia ter falado assim: agora aguente, você que criou essa situação. Não, Deus vem. Então, olha que situação. E depois acontece a mesma coisa com Isaac. Isaac repete a história. Vai lá com Rebeca, no mesmo lugar de Abimeleque, acontece a mesma história com ele. Então, o que significa isso? Significa que há momentos, essas histórias, para mim, eu estou tentando, né, oferecendo o que eu estou entendendo aqui, né? Mas essas histórias mostram para nós situações onde nós saímos, realmente saímos da posição certa. Não é pecado, não é assim, eu rejeito Deus, eu não confio mais em Deus, mas é sair da posição certa, de confiança em Deus, de viver na dependência única e exclusiva de Deus. Nós temos momentos, todos os servos de Deus, todos os homens, todas as mulheres de Deus passam por essa situação. Por isso que está aqui na Bíblia, para nos mostrar. Existem momentos em que nós saímos daquela situação que seria o melhor, o ideal. Deus não prende a gente. A direção de Deus sobre nossa vida, a soberania de Deus sobre nossa vida, não significa que Deus nos controla como se nós fôssemos uma marionete, um robozinho, sei lá, assim, ele puxa a corda aqui, a gente faz assim. Não, nós temos decisões. Nós escolhemos. Davi aqui não orou. Muitas vezes Davi chamava o sacerdote e falava assim: vem cá, vamos olhar aqui Urim, Tumim, vamos ver o que Deus vai falar, eu devo fazer isso ou não devo fazer? Ele não faz isso aqui, ele resolve, na cabeça dele ele vai. A gente faz isso, às vezes a gente ora, mas ora como quem assim: ó Deus, abençoa o que eu vou fazer, porque eu vou fazer mesmo. Né? Então a gente às vezes faz esse tipo de coisa, a gente assim, né? Ó Deus, se tiver alguma coisa contra, me impeça, por favor, porque eu estou indo. Né? Estou indo. Então, às vezes a gente faz esse tipo de situação, a gente vai. E não é uma situação, isso é muito, assim, a gente precisa prestar atenção, porque isso não é, como eu falei, uma justificativa para fazer isso que Davi fez. E a gente tem que tomar muito cuidado na aplicação, porque nós podemos achar, bom, eu pertenço a Deus, Deus está em controle da minha vida, e eu posso ser insensível à voz de Deus, eu posso ir fazendo as coisas, que Deus vai dar um jeito. Não é assim. Então, esse aqui é uma situação, é um tipo de situação, onde Deus intervém, onde Deus controla. Então nós temos aqui o que nós podemos chamar da providência divina, Deus dirigindo, mesmo fora daquilo que a gente pede, assim, para ver um sinal, para ver uma resposta, não tem aquela situação clara de Deus mostrando, mas Deus está guiando a nossa vida. Irmão, se não fosse assim, nenhum de nós chegaria lá. Nenhum de nós chegaria lá. Porque todos nós temos esses momentos de falar assim, eu vou pelo caminho mais fácil, eu vou pelo mais seguro, eu quero procurar uma segurança humana, é fora da posição certa, mas eu falo assim, não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. É uma fraqueza, mas é uma situação que Deus, dentro de certos limites, Ele protege, Ele faz coisas tremendas, né, como Ele fez com Abraão, com Isaac, que fizeram isso, Ele faz com Davi, Ele intervém e protege de situações que poderiam ser piores. Então, eu vejo nisso, né, eu vejo nessa história, né, esse tipo de situação, né, que Davi não estava dentro da perfeita vontade de Deus, ele não estava na posição certa de confiar integralmente em Deus, né? Deus trabalhou muito com ele nisso. É lógico que nós não podemos, isso não foi a posição dele durante todo o tempo, mas isso acontece, existem momentos, né? Existem momentos em que nós fugimos um pouquinho, em que nós escapamos um pouquinho da posição certa e Deus intervém em nosso favor, né? Deus opera para nos proteger. A intervenção de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas é uma das maiores verdades na palavra de Deus, né? Deus guia as nossas vidas dessas duas maneiras, né? Uma específica, né? Deus, o que, que eu faço? Me dá uma resposta, me dá uma direção clara. E Deus fala assim, vai por ali, vem uma palavra de Deus, vem um sonho, uma visão, uma palavra nas escrituras, vem várias maneiras de Deus guiar especificamente, mas tem outros momentos na nossa vida em que Deus está tomando conta das circunstâncias, apesar, isso tem que nos deixar numa posição de humildade, de quebrantamento diante de Deus, porque nós não somos responsáveis, né? Deus não está cuidando de Davi porque ele é muito bom, porque ele é sempre certinho. Deus está cuidando de Davi porque Davi tem uma posição de coração diante de Deus, né? Ele tem uma posição de coração, né? Ele não está negando Deus, ele não está indo contra os princípios claros de Deus, mas apesar do erro que ele comete, apesar de uma situação totalmente fora do padrão, tem gente que interpreta isso aqui, que diz, olha como Davi foi esperto, né? Porque se você olhar, né? É porque Deus deu um jeito, mas se você olhar naturalmente, sem colocar Deus na equação, você vai assim, olha como Davi foi esperto, porque ele achou um lugar onde Saul não pegava mais, né? Ele achou um lugar bom para morar com as famílias, ele conseguiu uma certa proteção dos filisteus, sem contudo, ele não estava ajudando os filisteus. Então, assim, até nesse ponto, Davi foi, né, ele viveu nesse equilíbrio, né, que ele estava lá na terra dos filisteus, mas ele não estava ajudando os filisteus, fortalecendo o poder deles, ou indo realmente contra Israel. Então, ele foi muito esperto, e no fim deu tudo certo, mas essa não é a verdadeira situação. A verdadeira situação é que Davi foi em fraqueza, e Deus operou apesar de tudo isso. E uma coisa, nós vamos estar vendo nos próximos capítulos mais sobre Ziclague, mas eu só queria que vocês vissem rapidamente comigo em 1 Crônicas 12, essa parte da história nós não temos em Samuel, mas em Crônicas ele conta, né, que Ziclague, exatamente essa fase da vida de Davi, em que ele permaneceu em Ziclague, Deus estava preparando. Olha o que aconteceu. Foram dois lugares que menciona especificamente, né? Talvez tenha acontecido em outros lugares também, mas dois lugares menciona como Deus aumentou o grupo de Davi. Primeiro lugar, qual foi? Lembram? Lá no capítulo 22, o primeiro lugar que Deus ajuntou 400 homens para ele, onde foi? Na caverna de Adulão, né? Naquele lugar, Deus ajuntou gente para ele. Que tipo de gente? A ralé, né? Os rejeitados, né? Os endividados, os amargurados, os que estavam fora. Gente, olha, você pegar uma turma dessas aí, você pode até falar assim: olha só, quanta gente está se juntando comigo. Ah, tem gente ali que devia ser uma dor de cabeça para Davi, né? Porque se eles eram descontentes, insubmissos, né? Sempre dando problema, eu acho que eles deram problema para Davi também. Mas Deus faz gente dessa como a base do seu povo. Ele, na verdade, Deus está criando essa história de Davi. Vocês lembram que eu tenho falado assim, que Saul está no trono, mas quem está com unção? Davi. Então essa situação descreve a igreja. Nós não estamos falando sobre o mundo. Saul não é mundo, Saul é do povo de Deus, só que ele é um líder que não, ele foi escolhido por Deus, mas ele não é mais ungido de Deus, assim, Deus ungiu Davi, então a verdadeira unção está sobre Davi. Ele não tem a presença de Deus, ele não tem a direção de Deus, ele não está sendo usado por Deus. Então a situação é que Davi, esse grupinho que está fugindo pelo deserto, é um grupo que representa a base do novo reino. Deus está criando um reino dentro do outro reino. O reino que devia ser o reino de Deus não é mais reino de Deus, é reino dos homens. Isso que tem acontecido muito na igreja. A igreja que devia ser o povo de Deus é povo de Deus, mas é governado por homens, do jeito dos homens. Isso que acontece, na grande maioria. Então Deus está preparando um povo que vai ter o coração para formar parte do reino, do verdadeiro reino de Deus. E esse povo é o povo que Deus está ajuntando a Davi. Mas é um povo totalmente desqualificado, né? Totalmente assim, as piores pessoas possíveis, né? Agora aqui em Ziclague vai acontecer um outro processo. Deus está juntando mais gente a ele. Esses foram, 1 Crônicas 12, esses foram os homens que vieram a Davi, a Ziclague, estando ele ainda banido da presença de Saul, filho de Quis, era dos valentes que o ajudaram na guerra. Eu não vou ler todo esse trecho, mas agora não são só essas pessoas que vão juntando a ele, tem qualificações, né? Tem qualificações, eles eram armados de arco, usavam, versículo 2, tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras com fundas, disparar flechas com arco, eram dos irmãos de Saul. Deus está trazendo gente para Davi do parentesco de Saul. Significativo isso, né? Aí fala um monte de nomes. Versículo 8. Dos gaditas passaram... Olha, quem, onde ficava Gad? Porque Benjamim ficava até perto dali onde Davi estava, em Ziclag. Mas Gad não. Gad ficava do outro lado do Jordão. Eles vieram de longe. Passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seus rostos eram como rostos de leões, eram ligeiros como corças sobre os montes, né? Daí fala os nomes deles, né? Versículo 14, estes dos filhos de Gade foram chefes do exército, o menor valia por 100 e o maior por 1000, então Deus está juntando um povo valente, um povo de coragem, né? Esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, que eles tiveram que passar o Jordão para chegar a Davi, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os que habitavam nos vales, para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: se vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Não sei por que Davi desconfiou desses aqui, que talvez eles pudessem traí-lo, né? Então ele falou: olha, se vocês estão vindo com traição, mas aí então veio o Espírito sobre Amasai, chefe dos 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé, paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez chefes de tropas. E aí vem também o versículo 19, Manassés, alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Então é essa a ocasião que nós estamos falando, quando Davi estava quase sendo chamado para lutar contra o seu próprio povo. Ele e seus homens não ajudaram os filisteus, porque depois de se aconselharem, os seus príncipes os despediram. Isso é uma história que nós vamos ver no capítulo 29, vai aparecer essa história aí. Versículo 20, voltando ele a Ziclag, passaram para ele esses homens, né? Versículo 21, estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e chefes no exército. Dia a dia, olha que versículo bonito aqui, dia a dia vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Então isso é uma coisa que está acontecendo aqui em Ziclag, né? Apesar da posição e da situação em que Davi estava, né? Então, irmãos, vou deixar por aqui agora, né, que depois na próxima aula nós vamos começar o capítulo 28. Mas essa história, então, nos mostra, né, uma ocasião em que Deus é glorificado apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, né? Davi poderia ter ficado e Deus ter feito tudo o que ele fez. Ele precisava das artimanhas de Davi, das estratégias, da sua capacidade natural de achar uma saída. Não, Deus não precisava, mas Deus pode operar apesar disso. E uma coisa a pensar: o que significa Davi estar em Gate com rei Aques? Significa ele estar, significa nós, né, estarmos numa posição, às vezes até por uma decisão nossa, ou às vezes não por decisão nossa, mas a gente está numa posição de subserviência, né? de ter que obedecer um sistema que é contrário a Deus. Nós vivemos nessa situação, nós vivemos num mundo, num sistema, nós temos que às vezes ficar ali, né? Debaixo do rei Aques, debaixo dos filisteus, o povo que representa esses inimigos ferrenhos do povo de Deus, esse sistema, seja humanismo, materialismo, seja o que é, mas ainda sendo fiel a Deus. Nós vamos ver na continuação da história que Davi, apesar de estar lá, ele dá bom testemunho. Isso é uma parte positiva. Davi dá bom testemunho aonde quer que ele vá. Em todo lugar, Aquis vai dar um testemunho de Davi no capítulo 29, fala assim: olha, você foi como um anjo de Deus, eu não vi nenhum defeito. E isso é verdadeiro, ele deu testemunho, como muitas pessoas têm dado, têm tido a graça de Deus. Se nós estamos debaixo de algum rei dos filisteus, que Deus nos dê a graça de dar um testemunho. Não é porque nós estamos no rei dos filisteus que nós vamos estar fazendo tudo errado, né? Ele enfrentou uma situação fora do plano de Deus, em que ele teve que enganar. Isso é fora do plano certo. Se ele tivesse ficado na terra prometida, ele não ia ter que enfrentar essa necessidade de enganar. Mas apesar disso, ele deu testemunho. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos aprender em cada uma dessas situações, essas histórias que estão na tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, aplicar em nossas vidas, ó Deus, situações onde, em que nós vivemos hoje, ó Deus, situações em que nós precisamos ter a tua sabedoria. Mas acima de tudo, Senhor, nós te damos graças porque o teu plano vai avançando, apesar às vezes das nossas, dos nossos vacilos, das nossas situações não ideais, mas o Senhor está tomando conta da situação. Ajuda-nos a discernir essas coisas, ó Deus, e a confiar na tua providência, no teu controle soberano de todas as coisas, e que o Senhor faça caminhar, ó Deus, o teu plano para que o teu reino venha, ó Deus, o mais rápido possível. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Para quem quiser, nós temos a última revista Impacto, saiu a nova edição, podem pegar comigo.